direitos.
A gente está de volta e com o quadro Seus Direitos, em parceria com a Defensoria Pública aqui do nosso estado. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental, os direitos dos povos indígenas e o papel também da Defensoria Pública nessa causa tão importante. Na semana passada, inclusive, foi o lançamento do segundo volume da Cartilha dos Povos Indígenas, Cidadania e Direitos. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio, hoje, Soliane Manchineri, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Acre. Soliane, muito obrigada por falar com a gente hoje e falar também sobre essa cartilha que todo ano é elaborado em prol de uma causa muito importante. Bom dia.
Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite e a Defensoria Pública por ter disponibilizado.
Soliane.
Nossa meta, enquanto ouvidoria, era publicar 12 cartilhas relacionadas à população em situação de vulnerabilidade. Nós começamos com os povos indígenas por conta de eu ser uma mulher indígena. Então, a gente já produziu dois volumes. A primeira era falando sobre a cidadania dos povos indígenas. A segunda é falando sobre os direitos.
Muito importante a gente ver que, apesar dos dias de hoje já ser muito discutido isso, discutir os problemas, ainda há muitos problemas, principalmente quando a gente fala aí relacionado aos povos indígenas. Eu queria que você destacasse um pouquinho sobre essa cartilha, você falar um pouquinho por que ela foi elaborada, mas de tratar mais com mais um afinco aí essa questão tão importante para a gente debater.
Então, um dos nossos problemas, problema dos povos indígenas, de pessoas que moram em comunidades, é a questão da subnotificação documental. O registro civil é um dos fatores mais necessários para que o possa comprovar a existência de um cidadão. Então, quando a gente viaja no interior, nós percebemos que ainda há muita subnotificação em relação à questão documental. Então, essa cartilha ela foi produzida pensando na promoção do acesso à informação e do acesso à justiça, que isso é um papel da Defensoria, de levar essas informações à população, além de promover direitos humanos, também de assistência jurídica gratuita. Então, isso fez com que a gente se comprometesse em levar as informações relacionadas às questões dos direitos básicos da população indígena no que diz respeito ao registro civil, com a cartilha, numa linguagem mais simples, de fácil entendimento, para que as pessoas possam do interior possam ter acesso e possam garantir seus direitos, principalmente relacionados à questão do registro civil, desde das partes mais complexas, como uma pessoa que já tem um registro de nascimento e ela tem um nome não indígena, por exemplo, José ou Sim. Maria, e aí ela convive dentro da comunidade. Tem gente que tem nome de televisão, tem nome Disneylândia, então imagina, a pessoa não teve muitas oportunidades de saber que nomes eram esses, né? Aí ela quer colocar o nome do povo dela, do avô, do bisavô. Então, ela pode ir no cartório hoje, munida dessas informações, né, claro, e pedir, solicitar que seja ratificado, sem ela entrar com a medida judicial.
Que bacana. Uhum. E muito importante, eu acho que a questão maior da cartilha ser feita é para trazer essa proximidade com Sim. o público mesmo. Sim. Porque, como você bem destacou, é uma linguagem de fácil entendimento, uhum. né? Então, é para todo mundo. Então, a partir do momento que é elaborada, é uma proximidade que se tenha mais, uma informação que é falada. Sim. E quanto tempo demorou para ser elaborada a cartilha?
Então, nós envolvemos vários parceiros, mas principalmente a Minéia Spoltora, que é uma professora que esteve conosco durante um ano. Ela coordenou toda a revista. A gente selecionou o conteúdo, convidamos o CNJ, a Rúbia do CNJ, a Defensora Pública Cláudia Aguirre, que fica em Cruzeiro do Sul, e demais parceiros. A comunicação da DPE também teve muita contribuição, e aí a gente reuniu, né, essas informações, e ela foi feliz assim, de organizar de uma forma tão bacana, assim, tão gostosa de ler, e nós passamos, acho que uns 6 meses estudando, discutindo e tendo reuniões para poder chegar nesse resultado final. Então, assim, foi muito... Estudamos vários conteúdos de outras defensorias, do CIMI, do Conselho Missionário e da Comissão Pro-Índio. Então, assim, ele é um apanhado de várias, várias contribuições que já tiveram anteriormente de outras instituições também. E aí a gente chegou no resultado final da nossa cartilha.
Que bacana. Agora, para quem não está aqui, né, mas você está aqui do lado, a cartilha também está aqui do lado, mas falando um pouquinho sobre ainda o que tem nessa cartilha, Soliane, conta um pouquinho o que, que o ouvinte, se conseguir ter o acesso, e onde pode também, né, vai conseguir esperar ali nessa cartilha.
Então, ele é destinado à população indígena, né, principalmente quem quer se reconhecer... Quem não tem um nome étnico, né? Antes ele tinha que entrar com ação judicial para poder fazer uma alteração ou inserir um nome étnico, né? É claro que isso também não é banal, né? De dizer assim, eu não sendo indígena, eu dizer, ah, não, vou me considerar indígena, vou lá no cartório e vou me registrar. Sim. Tem uma certa necessidade de comprovações também. É, mas a pessoa, por exemplo, tem várias pessoas que são indígenas, o pai tem o nome indígena, a mãe tem o nome indígena, mas ele o cartório decidiu não registrar, não saiu o nome indígena. Então, ele leva os documentos do pai e da mãe, vai lá no cartório e diz, olha, eu quero inserir meu nome étnico. E aí ele consegue inserir. Se isso não acontece, né, no caso, o cartório identificar que há algum tipo de irregularidade, então ele pede que a pessoa vá até a defensoria e entre com ação. Então,
importante.
Então a pessoa ela nem precisa da cartilha, ela só precisa saber que a resolução teve uma alteração, que foi a resolução, deixa eu dar uma olhada, agora eu não estou...
Mas super importante, né, a gente vê que realmente é uma necessidade de esclarecimento. E também a gente tem uma dúvida de como a Defensoria Pública atua na defesa dos direitos indígenas. Não só nessa parte também do nome, mas em outras funções também a Defensoria está dando esse auxílio, não é?
Sim, a Defensoria já fez a ratificação de um nome de uma pessoa trans. Trabalha com relação ao combate ao racismo também, com todo tipo de assistência jurídica gratuita, a Defensoria atua de forma individual e coletiva. Desde a área da saúde, educação, combate ao racismo, recentemente foi aprovado 8 núcleos, né? E um desses é o NUPI, que vai atuar com população indígena, população negra e comunidades tradicionais. Esse a gente tem vibrado, né, com a criação desse núcleo, porque a gente tinha muito... desinformação em relação aos direitos das comunidades tradicionais, dos povos indígenas. Então, isso vai servir para ampliar, digamos, a capilaridade de atuação da Defensoria dentro dos territórios. Então, a gente está muito feliz com a criação e o crescimento da Defensoria dentro dos territórios, né? É a promoção dos direitos humanos e o acesso à justiça para até os confins, né? Porque a gente sabe que o Acre, ele é cortado por rios. Então, é muito difícil chegar lá. Tem comunidades que você leva 10 dias para chegar. Então, se, por exemplo, a DPE não deslocar da capital e ir até, né, esses lugares... Como que a gente vai promover essa justiça? Então, além, é dificultoso para eles, e a gente tem todo um aparelhamento de estrutura para poder dar condição de promover os direitos humanos.
É a questão da inclusão, né, que é muito importante. E eu já quero pegar esse gancho, você falou sobre essa questão aí de muita gente estar longe nesse momento, mas quais são os maiores desafios enfrentados pelos povos indígenas hoje?
Olha, um dos maiores é a questão da exploração desenfreada dos recursos naturais. E a gente tem visto também um aumento da criminalidade, assim, um aumento de cooptações dentro dos territórios. Então, o maior desafio para os povos indígenas é fazer com que essas pessoas elas tenham informação de que sobre educação, sobre saúde, sobre seus direitos, para que nós não possamos perder esses jovens. Porque a gente também está lidando numa região de fronteira com tráfico de pessoas, tráfico de drogas. E parece tão sedutor, mas ao mesmo tempo isso é muito perigoso. Gera uma violência desenfreada. A gente está lidando também com os desafios do alcoolismo, do suicídio dentro dos territórios indígenas. Então são problemas gigantes, assim, que a gente tem que resolver de forma coletiva. As instituições, sim, têm que se unirem, né? O governo do Estado e o Estado brasileiro de modo geral, porque não é só no Acre. Todos os estados de fronteira estão passando pela mesma situação, assim, de extrema violência. Então, nos territórios indígenas, não é diferente.
São problemas reais, né, Soleane? Uhum. A gente pensa que, realmente, ainda há muitos problemas enfrentados pelos povos indígenas, como questão de território, como questão também de reivindicação de direitos. Sim. Mas esse é um problema muito real que também acontece, que muitas vezes é apagado por outras, sim, questões. Mas é uma coisa muito complexa e que deve ser tudo analisado também, não é?
Sim, exatamente. Criar políticas públicas relacionadas ao território, isso faz com que os povos indígenas eles se sintam empoderados, se sintam protagonistas da sua própria história, né? É valorizar a cultura e a educação que é dada dentro daqueles territórios. Então, a gente precisa ter políticas públicas mais adequadas relacionadas ao território, para que os povos indígenas possam se sentir inseridos nessa construção de um Brasil mais plural, mais que garante direitos mesmo, sem violar os direitos dos povos indígenas de modo geral.
Você citou algo muito interessante, que é sobre essa questão do protagonismo indígena. Uhum. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes esse protagonismo, sim, é apagado.
Sim, ele é invisibilizado. Eu sou historiadora e durante algum tempo na história do Acre, nos registros históricos, você não vê a escrita da presença indígena. Inclusive, quando há os casamentos, os primeiros casamentos que ocorrem aqui são com mulheres indígenas, que eram capturadas no período das correrias. Essas mulheres eram inseridas nos casamentos com 13 anos, até 16 anos. E tem alguns historiadores que falam que a mulher não indígena, ela valia milhões. E a mulher indígena valia uma moeda. Então, assim, são processos de racismo que aconteceram no estado do Acre, de invisibilizamento da presença indígena nesses territórios. Mas aí, quando a gente vai fazer um estudo, uma comparação da população daquela época, você vê marcado a presença de mulheres negras, mulheres indígenas, e que era negada.
Meu Deus, realmente é algo de se refletir muito, né? Outra questão é a língua. Muitas etnias aí, às vezes, veem sua língua sendo apagada. Sim. E como que vão contar histórias, né? Uhum. Como vão passar aí ensinamentos, como vão passar a cultura, uhum, sem a língua, né? Que é algo tão importante.
Então, a língua materna, a gente teve num congresso que até 2030, grande parte das línguas indígenas, elas serão esquecidas, serão apagadas, mesmo em comunidades que são 100% fluentes. Por exemplo, meu povo, eu acho que a única família que não fala é a família da minha mãe, por conta que decidiu não falar mesmo. Mas nas três terras indígenas, são 100% falantes. Quer dizer, Riozinho do Iaco, não. Tem 50% falantes, 50% que fala somente português. Mas Mamuadate, Riozinho, Cabeceira do Rio Acre, todos são falantes. Mas a gente percebe que há um abandono das línguas maternas, das tradições, dos conhecimentos ancestrais. E parece que falar o português ele é algo mais sedutor. Ele é sedutor. E aí você acaba deixando de lado seus conhecimentos tradicionais. Mas aí a gente vem trabalhando desde muito tempo com algumas lideranças que promovem a questão da língua materna e falam dessa questão do interculturalismo, Que sim. Se eu conheço a língua do não indígena e conheço as minhas tradições, eu não vou deixar que o conhecimento não indígena domine os meus conhecimentos ancestrais. Então, eu posso fazer uma mediação e trabalhar tanto com conhecimento não indígena quanto o meu conhecimento sem perder a língua materna. Então, é nisso que a gente está se apegando, para que a gente não possa perder as línguas maternas. E tem influenciado muito na questão de valorizar os artistas indígenas, a moda, os desenhos, grafismo, com a medicina certeza. Tradicional. E isso faz com que a questão do protagonismo indígena ele venha a ser evidenciado. É tanto que o Alok ele tem investido pesado assim, em relação à questão de preservar a cultura do povo Runicuim. Então, ele tem sido um grande colaborador dessas causas, tem incentivado na questão da alimentação tradicional. É tanto que aqui agora já tem o Piticuim, que é o restaurante que serve comidas Sim. tradicionais lá do Mapu. E o Mapu faz algumas celebrações.
Muito legal.
Outras lideranças do povo Runicuim, como o professor Joaquim Maná. Entre os Manchineri tem o professor Jaime Lulu, tem o Sabá Manchineri.
Pessoas se contribuem, né, para essa história. É super legal quando a gente analisa isso, porque essa contribuição ajuda e muito. E é tão legal porque a gente vê, por exemplo, eu sou grande fã das músicas Runicuim. Tá na minha playlist, gosto muito. E isso é algo que a gente pode fazer também. Conhecer um pouco mais da cultura, gostar dela também, porque tem muita coisa que parece com a gente, que faz parte da nossa cultura. Soliane, infelizmente a gente vai ter que encerrar a entrevista, o tempo que está corrido estourou um pouquinho, mas desde já agradeço a sua participação aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Clara, a Defensoria Pública está de portas abertas para receber a população indígena.
Sim, com certeza. São três gestões que eu tenho conhecimento. Desde a doutora Roberta, a doutora Simone e agora a doutora Juliana, todas elas têm se comprometido em relação a promover e a deixar abertas as portas da defensoria para os povos indígenas, assim como para outras populações em situação de vulnerabilidade. E elas são muito queridas, assim. Na verdade, toda a defensoria. Se a gente vai no interior, está de portas abertas. Então, assim, para garantir mesmo que esse atendimento à assistência jurídica gratuita seja realmente efetivado. Então, eu fico muito feliz assim, de poder fazer parte da defensoria e de também ter aprendido muita coisa lá. Enquanto mulher indígena, vou sair de lá com uma bagagem cheia assim, de conhecimento. E fico muito feliz, assim, porque todas as vezes que levei povos indígenas dentro da defensoria, a gente teve portas abertas, fomos bem recebidos e temos nossos direitos garantidos. Agora é uma questão de continuar assegurando, lutando através da diplomacia para que a gente possa manter esses direitos garantidos.
Perfeito, muito bem colocado e muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente.
Obrigada.